By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Bruce Brasil. E hoje comigo meu parceiro 500, é o Gabriel Platt, que perdeu mais uma no Fantasy e agora tá 4-4, né? Ele que falava sempre que, não, porque eu tô que nem o Cowboys, tô 4-1, perdi a primeira semana, tô 4-4 agora. Fala aí, Platt, como você tá?
Tô tranquilo, cara. Tive uma reunião com a comissão técnica do meu time no Fantasy, o coordenador defensivo tá meio balançado. Acho que ele não vai resistir o cargo essa semana, não.
Ele vai cair?
Tem que fazer umas mudanças. Acho que ele cai, porque o time pontuando ele tá bem, cara. Acho que a média ali tá nos 90 pontos. O problema é que o defensivo tá com problema, tá tomando 100 pontos toda a rodada, né?
É complicado. Complicado ainda mais quando o seu líder de divisão tá abrindo espaço, né? Tá abrindo uma distância boa de, acho que, 3 jogos agora já, né?
É que eu tô calculando, cara. É que ano passado eu fiquei em segundo no geral e eu enfrentei o sétimo nos playoffs. Agora é o contrário. Você tá em segundo, eu tô em sétimo. A gente se pega nos playoffs.
É, não sei se vai continuar assim, né? Porque semana 10 tem o grande confronto, né?
É o confronto pra gente ver se a freguesia continua ou não.
Acho difícil, hein? Meu time tá bom assim, né? Acho difícil.
Vamos ver.
Boa. Vamos falar então do jogo. Cowboys ganhando dos Eagles, mais uma vez. Graças a Deus, cara. Graças a Deus que teve essa vitória, eu juro. Tava tendo um puta de um fim de semana horrível. Essa vitória foi, tipo, pra dar uma bela de uma aliviada. É, a partida foi 29 a 23. Touchdown no finalzinho. Jason Witten. Finalzinho não, né? Na prorrogação. E o Dak jogou muito mal. A grande parte do tempo, grande parte do jogo. É, no finalzinho que ele conseguiu aparecer, fez um drive super bom, mas ele jogou super mal. Vamos conversar sobre isso, porque é um pouco preocupante, né? Porque ele fez vários passes ruins, forçou muito espaço pro 10 e para outros jogadores que estavam bem marcados, quando tinham outros livres, ele não tava lendo o campo inteiro. É, por que você acha que isso aconteceu, Platt? Foi a pressão que o Eagles colocou em cima dele?
Cara, eu acho que sim. Eu tava olhando o site do Pro Football Focus, né? Eu acho que esse site eu não gosto muito em relação aos rankings dele, né? Eu acho que os cálculos que eles fazem pro ranking nem sempre são os melhores, mas eles dão os dados bem precisos. E eu tava vendo o que eles estavam falando sobre o jogo, e aí eles separaram certinho o rating do deck, né? É, em jogada que ele tava sem pressão, jogada que ele tava pressionado. E quando ele sofreu blitz e quando ele não sofreu blitz. Então você vê que quando ele estava sem pressão, o rating dele foi o que ele estava acostumando a ter nas últimas semanas, de 100, 100 e pouco. Agora eu não sei o número exato. Mas quando ele sofreu pressão, e ele sofreu pressão em mais snaps do que ele estava com o pocket limpo, né? Rating de 49. Então você vê a diferença, né? Eu acho que a pressão, a linha defensiva do Eagles é uma ótima linha defensiva, é uma das melhores da liga, né? Então você já espera que o Dak esperava que ele fosse ser um pouco mais pressionado do que o normal. Mas essa grande diferença, acho que ele poderia ter simplificado um pouco mais o jogo, ele acabou forçando muito no 10 e alguns passes foram um problema dele também, ele errou alguns passes, ele ainda não sabe fazer aquela fadezinha na endzone, né? Aquele tá a linha na linha de uma jarda, duas pro touchdown. Aí ele bota o 10 só pra correr pra fora, assim, no canto, e ele joga aquela bola alta. O Tony Romo sabe fazer muito bem isso, e o Dak, no que ele tentou esse último jogo, ele...
Não, é verdade, acho que o Dak tem que melhorar muito nessa área. E foi muito estranho, porque ele tentou muito passe longo. Geralmente a gente tá acostumado a ver o Dak fazendo passe mais curto, ali entre 10 jardas no máximo, até mesmo atrás da linha de scrimmage. Mas esse jogo você viu que apareceu algumas vezes os stats na TV... Que ele tá fazendo muitos passes de mais de 20 até, que é quase 7, 8 passes, mais de 20, que é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. Mas eu acho que até foi importante, porque a gente vê o Elliott mais uma vez jogando super bem e talvez tenha sido o melhor jogo da carreira dele até o momento, apesar dele nem ter conseguido 100 jardas. Com 96 jardas, só que 90 dessas jardas foram depois do contato. Então, quer dizer, ele teve que fazer muito esforço para conseguir tudo isso, porque a defesa do Eagles está muito bem postada, né, Plot?
É, com certeza, cara. Acho que deu para ver a quantidade de teco que o Zeke quebrou, e não só isso. Você vê alguns lances assim, dele, o defensor, né, pendurado em cima dele e ele conseguindo arrastar o cara por mais umas 5 jardas. Teve um lance no começo do jogo, né, acho que na primeira campanha, o Cowboys estava numa 3ª para 9, o Deck jogou um passezinho curto para ele de 1-2 jardas, o cara tacleou ele, né, faltando ele, acho que 5 jardas para ele conseguir o first down, ele quebrou o tackle, se esticou e conseguiu. Então, ele foi muito bem. Acho que na prorrogação você via que ele já estava morto. Acho que ele não conseguia nem mais se aguentava em pé, mas foi esse esforço que ele precisou ter para ganhar as jardas. E ele, vale lembrar que ele dava para ele ter ganho 150 jardas terrestres, né? Se não fosse aquela falta do Frederick na corrida longa dele. Você vê que...
É engraçado, porque a gente comentou no grupo que essa é só a 7ª vez que o Frederick comete um holding na carreira. Que é tipo um absurdo, não é? Tipo, o 7º holding em 5 anos, é isso?
É, desde 2013, né? Se eu fazer as contas, vai dar o quê? 2016 a 4ª.
Boa. Não é nada.
É, cara, se eu vou pegar 7 holds em 4 anos, é uma coisa absurda, cara.
O 7 holds deve ter sido o que um jogador do Raiders teve nessa semana.
É. 7 holds deve ser o que o Chaz Green já tem na carreira. Isso que ele jogou 2 partidas só.
Não, para de ser hater, vai, mano. Não, mas é impressionante mesmo. E o Dez, o Plat, ele que voltou super bem, 113 jardas, touchdown. É o Dez que a gente viu em 2014?
Olha, se não foi o mesmo, acho que foi um pouco dele, porque a gente viu o 10, ele só teve 4 recepções no jogo todo, né? Ele teve aquele passe de 50 e poucas jardas, o touchdown, teve um outro de umas 20 jardas, eu acho, e um que a gente tava numa primeira pra 20, acho que foi logo depois do holding do Frederick que ele ganhou umas 15. Então, acho que foi muito pouco pelo que o Deck tentou acionar ele, foram 14 passes, e você vê que não foi culpa do 10, o 10 dropou a bola, o 10 tava mal posicionado, acho que foi erro do Deck. Acho que ele foi pressionado, ele, vou jogar a bola no alto que o 10 vai pegar todas. E não é isso que aconteceu. Acho que até o passe ali pro touchdown, o Deck jogou muito atrás, o 10 fez um esforço para conseguir voltar e fazer a recepção. Então, acho que isso foi realmente um problema de sintonia do Deck. E acho que isso tem tudo para melhorar no próximo jogo, né? Porque a defesa do Browns é infinitamente mais fraca que a do Eagles. O Deck vai ter muito mais tempo e calma para poder acionar o 10.
Sim, e a defesa também jogou muito bem. O Cowboys ainda não cedeu mais de 23 pontos em nenhuma partida, cara, que é impressionante também. Mas, mais uma vez, a defesa perdeu o Claiborne, que sofreu com uma hérnia na virilha, vai ter que fazer operação e vai ficar fora mais ou menos... São 6 semanas, Plot? É 1 mês, 6 semanas a 8 semanas, não
é? É, de 4 a 6 semanas. Acho que é a mesma previsão do Church, né? 1 mês e meio.
Mas vamos falar da defesa que jogou super bem. A gente viu o Sean Lee com 13 tackles e fez um puta de um tackle importante na última campanha dos Eagles em cima do Darren Sproles, que tirou eles da zona de field goal. Como que você avalia esse jogo do Sean Lee, que deve ter sido um dos melhores da carreira dele?
É, acho que se você pegar a forma recente dele, acho que esse jogo foi tão bom quanto aquele contra o Redskins ano passado, que a gente ganhou em Washington.
Sim.
Que teve 2 sacks, teve mais de 10 tackles. Você vê que o Sean Lee é um jogador sensacional, né? Acho que se não fosse as lesões, ele seria com certeza considerado um dos 5 melhores linebackers por todos, né?
Uhum.
Muita gente só fala do Lee e é gente que realmente acompanha mais de perto o Dallas. Mas eu acho que junto com a defesa do Cowboys, cara, a gente viu o técnico do Eagles errar muito. Eu tava vendo, né, aquele programa do Skip Bayless.
Sim.
Só que o Sharp, ele falou umas coisas importantes, que o Eagles cometeu o técnico, né, cometeu uns erros que praticamente deram vitória pro Cowboys. O primeiro foi colocar o Wendell Smallwood para correr no último quarto, né? Ele tava frio, o jogo já tava no final. E aí ele foi correr e o Cowboys conseguiu forçar o fumble ali, que a gente conseguiu anotar o field goal. A segunda opção era... acho que o erro dele foi em relação ao screen ali, que o Sean Lee conseguiu tackle para perda de jardas. E ele não foi pro chute, né? Seria um field goal de 55 jardas e o Sturge já tinha acertado. Então, ele foi um pouco mais conservador. conseguiu se aproveitar disso. O que ele falou foi o Eagles não ter pedido tempo quando o Dak sofreu um sack ali no fim do jogo, que o Cowboys deixou o relógio rolar até a prorrogação. Porque por mais que o Eagles não tivesse tempo pra pra de volta,
pode retornar o punch,
eles poderiam bloquear um punch, quem sabe, poderia retornar. Você viu que o time de especialistas do Dallas estava muito mal e o do Eagles estava muito bem. Então eles pelo menos teriam uma chance, né? O técnico do Eagles resolveu não arriscar e aí acabou que a gente deu certo.
E só lembrando também daquele do milagre do Meadowlands, número 2, né? Lembra aquela partida Giants e Eagles que o Panther dos Giants chutou a bola pro DeSean Jackson, faltando 3 segundos pra acabar a partida. O DeSean Jackson conseguiu retornar pro touchdown e levou o Eagles pra pós-temporada e eliminou o Giants, que era na semana 17, se eu não me engano. Então tem sempre essa chance, né?
Acho que foi, cara. Eu só lembro de ter visto o replay do jogo, mas você vê, cara. Acho que qualquer chance que você ter a mais é válido. Eu acho que isso foi um dos fatores que o Cowboys conseguiu ganhar. Enquanto o técnico do Eagles preferiu ser conservador, o Gary, ele foi o ousado, né? Acho que a gente... Porque o Garrett é longe de ser um técnico mais agressivo. Mas antes de falar sobre ele, só vou comentar a defesa. O Cowboys é o único time que não cedeu 100 jardas para nenhum running back ou wide receiver, né? Running back que a era para wide receiver. Você vê como a defesa tá boa. A gente não cedeu mais de 23 pontos em nenhum jogo da temporada. Ou seja, basta o Cowboys anotar 3 touchdowns e um field goal que ele vai em toda a partida que ele vai conseguir ganhar. Então isso é uma coisa que você facilita muito o ataque quando você tem uma defesa jogando bem assim.
Muito, muito.
O Cowboys tem a média agora de pontos sofridos do time é de 18,6. Ou seja, se o Cowboys manter essa média até o fim do ano, se o time anotar um touchdown por quarto, a gente ganha todos os jogos, cara. Então, como reclamar disso, né? A gente falava mal da defesa, que a defesa estava cheia de problemas, mas você viu a forma como a defesa tá jogando bem, tá facilitando o ataque, é uma coisa de... Cara, a gente só se manteve vivo para programar porque a defesa segurou o Eagles no último quarto.
A defesa tem sido um problema pra gente durante muitos anos. Esse ano parece que conseguiu se juntar e jogar com uma unidade muito forte, né? Isso também é crédito dos técnicos, do Rod Marinelli, que tá fazendo um trabalho... É impressionante com os jogadores sem nome, né, que ele tem. Mas também no Jason Garrett, que parece que... É impressionante como a comissão técnica mudou do ano passado para esse ano, né? O Marinelli foi bem ano passado também, mas teve vários problemas. E como eu acabei de falar, levou essa defesa para outro nível. O Linehan também chamando super bem jogadas. Lógico que tem um problema ou outro que a gente discorda dele. Mas chamando super bem e adaptando o ataque... pro quarterback, não fazendo o quarterback entrar no ataque que a gente já tinha. E o Jason Garrett, muito ousado, Plat. Eu nunca esperava que eu ia ver um fake punch com o Jason Garrett, e muito menos uma de quarta descida para um, na prorrogação, com o field goal já garantido, a gente ir pra e converter.
Ah, com certeza, cara. Eu tava fazendo o tempo real do jogo no Twitter, e no terceiro quarto eu tava falando, olha, o time tá apático. Eu tava sentindo o ataque muito mal e eu acho que a resposta precisava vir da defesa. Por exemplo, forçar um turnover pra jogo, né? Trazer a torcida. A torcida tava muito quieta, o time já tava meio que sentindo baque. O Eagles tava com 2 posses de bola de vantagem. Então a gente precisava de uma jogada diferente pra fazer a torcida voltar a jogar com o time. Pra ver, fazer, dar uma injeção de ânimo, né? E o fake punch fez isso. Foi uma jogada completamente inesperada. Eu tava quase indo pro banheiro já. É só um punch, não vai ter nem retorno. Eu já tava levantando quando eu vi o Chris Jones correndo, não é possível. E na hora que ele correu, né, antes de passar, dava pra ver que ele tinha muito espaço pra correr. Ele ganhou cartas ali. Esse lance e o turnover forçado, né, acho que foram suficiente pra virar o jogo a favor do Dallas. Pra um, cara, eu mesmo tava falando, cara, chuta o field goal, porque... Eu tava lembrando do jogo do Chargers, que o Falcons foi arriscar a quarta descida na prorrogação, quarta pra um também. Aí o Falcons não converteu, o Chargers foi, chutou o field goal e ganhou o jogo. Eu tava com medo que o Cowboys em quarta pra um sempre fazia aquela jogadinha, aquele halfback dive, né? aquela corridinha pelo meio básica que nunca dava certo. O Cowboys conseguiu ir de sneak, o Deck não foi de primeiro, já tava com o cu na mão. Aí, quando ele conseguiu converter, o cara, agora já era. E aí depois o Zeke correu pro first down, depois teve aquela jogada que ele pisou fora na linha de 5. Então ali eu já tava, cara, inevitável. Só o Deck não, coisa igual ele foi interceptado no começo do jogo. Ele fazendo o scramble, jogando aquele passezinho, aquele balãozinho pra endzone, eu já tava, fudeu. Você espera um passe, né, um bullet pass, né, um passe mais rápido. Porque você tá dentro da endzone, cara. Se jogar esse balãozinho, a chance de ser interceptado é alta. Uhum. Aí quando a câmera mostrou o Jason Witten totalmente aberto lá, cara... Aí só deu pra gritar por lá, pô.
Sim, sim. É... E quem foi o melhor jogador da partida? Porque a gente viu no vídeo que tem no DallasCowboys.com que o Jason Garrett deu a bola da partida pro Jason Witten. É, pra quem que você daria a bola da partida, Plot?
Ele recebeu porque ele bateu o recorde, né, de mais jogos como titular na história do Cowboys. E porque ele anotou o touchdown da vitória, né? Mas se você pegar a performance inteira, acho que não tem como não dar pro Sean Lee. Eu acho que aquele tackle pra tirar o carro da zona de field goal foi o touchdown da vitória, eu acho, daquele lance. Porque se o Eagles anotasse aquele field goal, eles teriam ido pro... A vantagem para dois postes de bola ficaria muito mais complicado pro Cowboys. E eu tenho, ainda mais com o Darren Sproles correndo do jeito que tava, então eu tenho minhas dúvidas de se o Cowboys conseguiria ganhar aquele jogo.
Sim, sim. Eu acho que é legal destacar também o Tyrone Crawford, que teve um sack e meio, vários tackles, e jogou super bem. Eu não tenho status dele aqui, mas...
Ele recuperou o fumble.
Recuperou o fumble também, foi forçado pelo... Sem os status
dele. Ele teve dois sacks, um hit.
Não, teve um sack e meio.
Aqui no Pro Football Focus tá dois, mas enfim.
Aqui o outro meio deu pro...
Um sack e meio.
Pro Thornton.
Tudo bem. Ele tem um hurry. Teve no ranking do PFF, ele teve a nota de 88.8 no country. Por mais que eu não goste muito desse ranking, você pelo menos já dá pelo menos uma pequena indicação de que ele jogou bem. Parando no jogo terrestre, pelo menos ali no miolo. Que eu consigo muita vantagem correndo pelo lado de fora, né?
Uhum. Não, sim, jogou super bem. E vem mostrando por que ele tá ganhando tanto dinheiro, né? Que é um jogador que assinou com os Cowboys de novo por 9 milhões a temporada. É um ótimo jogador, vale cada centavo que tá ganhando. E tá mostrando isso essa temporada. Plat, vamos pra... Oi.
Só dar o assunto.
Fala aí.
Só queria te fazer uma pergunta.
É.
Você acha que o Dez Bryant em campo atrapalhou o jogo dos outros wide receivers?
Atrapalhou? Não, acho que é natural os outros wide receivers aparecerem menos quando o Dez tá em campo, cara. Tipo, o game plan é lógico que vai ser mais direcionado pro Dez, cara. Acho que é totalmente normal isso. Normal.
É, porque como ele tava em campo, o Deck só tentou forçar passes pra ele. Então, o Harris Williams poderia ter recebido passe, o Beasley, e acabou não recebendo, porque o Deck só forçava no 10. Então,
mas eu acho que...
O 10 poderia ter sido um problema?
Não, de jeito nenhum, acho que não. Eu acho que muda um pouco o estilo de jogar assim, mas não problema não, cara. Eu acho que é coisa de rookie também, eu acho que ele tem que aprender que tem que receber a bola quem tiver mais livre, né? Ele não pode começar uma jogada com a cabeça que a bola vai pro 10, cara. É lógico que tem a progressão de rotas, a rota principal 10, depois ao Witten, depois ao Williams, qual é que seja. Mas eu acho que não pode ter uma coisa, puta, a bola tem que ir pro 10, não. Eu acho que é uma coisa que ele tem que trabalhar com ele mesmo. Mas não acho que o 10 em si tenha prejudicado.
Eu concordo com você. Eu acho que por ele ter sido muito pressionado, eu acho que ele, vou jogar a bola no 10 porque... Ele vai dar um jeito de pegar, e muitas vezes não deu certo. Acho que foi mais por conta da pressão do que
pelo
jogo dele em si.
Também acho. Vamos então para as lesões. Tivemos algumas lesões que a gente até conversou, mas vamos aí.
O Cowboys ainda não liberou o injury report, né? Como a gente está gravando na terça-noite. O Claiborne está com a lesão na virilha, vai ficar fora, assim como o Barry Church.
E o Romo?
O Romo volta a treinar na quarta-feira. Então a gente não tem muita notícia aí do que se ele vai treinar, mas o Jerry Jones já falou que o 10 não vai ter condição contra o Browns, então o Deck vai continuar sendo titular. rumor de que ele só poderia voltar lá pro fim do ano, cara. Porque ele já voltou a treinar, né? Ele treinou um dia, que ele já tá aos poucos. Se ele não jogar contra o Steelers, acho que contra o Ravens, não jogando. Então, e se você colocar ele lá pra dezembro, com mais de forçação de barra aí pra deixar o deck titular, hein? Muito isso, não. Acho que o Cowboys tem que aproveitar que o deck tá jogando bem, deixar o Tony Romo se recuperar com calma. Mas assim que ele tiver 100%, ele tem que voltar a jogar e de discussão aí.
Mas, Plat, que mês que é esse?
É, Romovember, né?
Romovember, cara. Você vai deixar o Romovember.
Desde que passar. O Tony Romo tem um banco aí, ele já consegue rating de 140 contra o Browns.
É, então. Mas vamos falar, hoje foi o último dia também pra fazer troca. Não rolou nenhuma troca muito forte, né, NFL, tipo, pra deixar neguinho de boca aberta. O Browns fez uma troca, a gente vai conversar mais tarde sobre, mas rolou muito boato que o Cowboys poderia pegar o Cameron Wake, que é um defensive end de Miami, e o Sheldon Richardson, que é um dos melhores defensive tackle da NFL, que joga pelos Jets. E os Jets ligaram pros Cowboys falando, pô, você não quer o Sheldon, vamos conversar e tal. Acabou que não deu certo o negócio, mas o Cowboys mostrando interesse em pelo menos ouvir propostas ou fazer propostas para melhorar essa linha defensiva. Você acha que tá sendo um problema essa linha defensiva? A gente precisa de alguma ajuda, Plot?
Então, cara, eu acho que a linha defensiva precisa sim de ajuda. E deixa eu te perguntar, qual escolha de draft você daria pelo Sheldon Richardson?
Ah, cara, você sabe que ele é um jogador problemático, que já teve algumas suspensões, mas é muito bom, tá no último ano de contrato. Eu acho que não daria mais do que uma quinta rodada, provavelmente, pra ele. Eu acho que ficaria na quinta. Eu acho que quarta rodada já é muito caro pra ele. Talvez uma quinta por todos os problemas e pelo último ano de contrato. O que você acha?
Saiu um boato aí que o Jets queria uma escolha de segunda rodada. Acho que o Cowboys nunca que daria uma escolha dessa. E como você disse, né? Último ano de contrato, você vai dar uma escolha de segunda rodada. E se o cara não renovar ano que vem, aí? Você perde uma escolha de segunda rodada?
E o Cowboys também...
Não é?
E a gente dá muita importância pros picks, né? Pra as escolhas de draft. Então acho que nunca... Ó, acabei de ver aqui, na verdade, ele tem contrato até 2017, Plot. Mas é só mais um ano e é 8 milhões o cap hit dele, que é bem alto.
Pois é, cara, acho que o Cowboys está bem apertado aí em relação a cap hit. Tem muito jogador para renovar ano que vem, no próximo. Por melhor que seja o Sheldon Richardson, acho que escolha de segunda rodada não vale a pena. Quinta rodada a gente trocou pelo Matt Cass.
Yeah.
A gente pegou a sétima do Bills, né? Mas o que o Cowboys fez ano passado foi realmente desespero, porque não é comum o Cowboys fazer muita troca desse jeito.
Não é.
Ainda mais com a escolha de quinta aqui, né? De um jogador assim que pode render bastante, como. E o Cameron Wake é um jogador velho, que também tem um cap hit alto. Você vê que o Brandon Marshall, né? Que já foi ao Pro, é um baita de wide receiver. Pro Jets, por uma escolha de quarta rodada, o Jamie Collins, que é um puta de um jogador próximo, escolha de terceira rodada, eu acho que dava pra pegar o Wake numa escolha de quinta, a gente dá quarta se dá a escolha de quinta, uma coisa assim, então é um negócio um pouco mais viável, mas como você falou, né, o Cowboys valoriza muito as escolhas do draft, e não sei se, né, já acabou o Cowboys gastar muito assim pra um jogador como o Wake.
Isso aí. Você comentou que os Browns adquiriram o Jamie Collins, que era um linebacker dos Patriots, perdão. E ele tá no último ano de contrato. É um jogador muito bom, mas que essa temporada vem jogando meio mal. A defesa dos Patriots não vem jogando muito bem, na verdade, essa temporada. O Michael Lombardi, que era um analista da NFL Network, que acabou virando GM dos Browns e agora voltou pra TV... Ele foi um dos maiores críticos do Jamie Collins essa temporada, falando que muitas jogadas o Jamie faz o que ele quer. E no último jogo contra os Bills, inclusive teve uma jogada que ele tinha que fazer tal coisa, não fez e resultou numa corrida de 28 jardas para Buffalo. O Browns é uma escolha de terceira rodada, é um jogador super talentoso, porém tem esses problemas de... Não é de personalidade, eu acho de hierarquia, talvez, não sei... E ele tava pedindo muito dinheiro pros Patriots, tava pedindo um dinheiro do nível do Von Miller. E ele nunca receberia esse dinheiro. O que eu achei engraçado foi que os Patriots, provavelmente, mesmo não assinando ele, receberiam uma pique de terceira rodada, por causa da compensatória, que ele iria para outro time, ganhando. Isso seria só em 2018. O Michael Lombardi falou que essa troca foi muito mais para mandar uma mensagem para a defesa do que qualquer outra coisa. E os Browns, mesmo que não assinarem o Jamie Collins para mais tempo, depois dessa temporada, vai ganhar a escolha compensatória para 2018, como eu falei. Plat, Jamie Collins, pode fazer diferença já nesse jogo?
O Jamie Collins, eu acho que por ele ter acabado de chegar no time, ele deve ter chegado em Cleveland agora, na terça-feira, até ele treinar, se adaptar ao playbook. Eu acho que ele vai jogar ali alguns snaps, mas nada que seja, porra, aquele impacto, o cara que vai conseguir 3 sacks no jogo, vai acabar com o ataque do Cowboys. Eu acho que é uma coisa. Eu acho que o Collins vai servir pro restante da temporada. Deu muito bem nessa troca, né? Acho que ele se aproveitou de um problema de um que tava tendo ali lá no Patriots e pegou um puta de um jogador. Porque acho que o Browns é o time que mais tem espaço no salary cap. E acho que ele vai servir muito pro futuro, né? Acho que a gente já viu, acho que tem o dedo do cara do Moneyball nisso, né?
É, deve ter. Pegando várias picks de draft pra converter em jogadores bons. É, jogador bom que inclusive volta essa semana pros Browns, que é o Corey Coleman, que é o wide receiver que eles selecionaram na primeira rodada do draft. É rookie, ele quebrou a mão na semana, entre a semana 2 e a semana 3, mas tá voltando. O Josh McCown voltou semana passada. A gente vê o Terrell Pryor tendo uma puta de uma temporada. É preocupante, Plot, que é o Corey Coleman, que é um jogador super rápido, vai esticar esse campo. É, Corey Coleman, Terrell Pryor e o Josh McCown é alguma coisa que pode nos assustar, lembrando que o Moe não joga?
Ah, eu acho que vai ser um pouco, vamos dizer assim, perigoso, né? Porque o Coleman foi o primeiro wide receiver escolhido no draft, né? É um cara que, quando ele jogou, ele foi muito bem. O cara que tá fazendo a diferença. É uma dupla bem, bem ok de wide receiver, né? Não tá longe de ser uma das piores. Podem fazer bastante barulho aí. E por sorte, né, não tem o Josh Gordon, porque senão esse trio seria realmente bem complicado. Acho que o Cowboys vai colocar o Skendrick em um e o Carr no outro. Então, acho que o Cowboys não pode ter alguns problemas, mas longe do que de ser o suficiente para equilibrar o jogo, porque a defesa do Browns é realmente bem fraca, então acho que a gente consegue o suficiente para impor nossa estratégia, né, de correr, controlar o relógio, gastar o tempo, cansar a defesa. E isso vai começar a eles, né? Porque se a defesa o ataque vai ter que lançar a bola, vai ter que desistir do Isaiah Crowell, que a gente vai falar agora daqui a pouco. E, então, isso pode ser um fator de vantagem pra gente.
É, exatamente. Acho que você matou a charada. Mas vamos falar do Crowell que você acabou de comentar. É, ele que é um cara que vem correndo muito bem com a bola. Até a terceira, quarta rodada, era um dos jogadores que mais tinha jardas corridas. E agora ficou um pouco pra trás, por causa da situação do Browns e tal, de quarterback. Mas é um jogador bem, bem físico e difícil de parar. Como que a gente pode fazer pra não deixar o Browns impor esse jogo corrido em cima da gente?
É, então, acho que a gente vai precisar de mais um bom jogo do Sean Lee, né? Porque a gente vai precisar parar o jogo terrestre, porque realmente é um dos pontos fortes dele, porque não só eles têm o Isaiah Crowell, como tem o Duke Johnson, que é um bom running back recebendo passe, né? Então pode ter uma ameaça dupla aí no backfield deles. Então isso pode. O Cowboys vai ter que ficar de olho, acho que a linha defensiva vai ter que fazer um bom trabalho. A gente não pode colocar eles em situação de terceira descida muito tranquila. Eu acho que se a gente colocar eles em situação de terceira descida curta, eles vão ter de correr com a bola com o Isaiah Crowell, e ele realmente pode conseguir isso, mas como eles também podem fazer uma jogada surpresa, vão ter ali no Terrell Pryor, o Corey Coleman, boas jogadas, né? Acho que o Cowboys perdeu com rota curta, né? Aquelas slants, acho que o Eagles deve ter feito as slants o jogo todo. O Cowboys tem que ver o jogo do Eagles e realmente aprender isso. Certeza que o Browns deve estar vendo o jogo, vendo a fita do jogo do. Viu como o Cowboys cedeu muitas jardas em rota curta, né, pro Carson Wentz. do Cowboys tem que ficar bastante de olho nisso pra não ficar cedendo force down bobo, como cedeu no último jogo.
Boa. Pra finalizar, vamos pro bold? Já ou você quer completar com alguma outra coisa?
Acho que é só isso, né? A última vez que... Não sei se você lembra, mas a última vez que a gente enfrentou o Browns foi um sufoco do cacete. É a mesma coisa que esse ano. Eles estavam com o Whedon de quarterback. O jogo foi em Dallas e a gente conseguiu sofrer nesse jogo pra prorrogação e a gente conseguiu ganhar no fim. Eu achei o jogo no YouTube, né? O pensado. Então é sem replay, sem aquela pausa de jogada por jogada. Você consegue ver o jogo inteiro em meia hora. Então quem quiser ver, eu vou deixar linkado aqui no post do podcast. Gente, bem apertado.
Boa. É, vamos lá então, bold, plot.
Eu, o último jogo, falei que o 10 ia ter 3 touchdowns, né? Acho que ele só não teve por problema do deck, né? Porque passe pra, na endzone pra ele ter 3 touchdowns, ele teve. Só não conseguiu completar. Pra esse jogo, eu vou apostar no... Vai ter retorno do Whitehead pra touchdown. Acho que ele vai compensar o jogo ruim e vai se redimir em grande estilo.
Boa. O meu bold vai ser que o Terrell Pryor vai ter 150 jardas. Vai ser o primeiro jogador a passar de 100 jardas.
Porra, vai torcer contra o Cowboys mesmo?
Ah, não é torcer contra. É uma bold, ué. Não é contra. A gente vai ganhar ainda. Mas sem o Claymore...
Dependendo do seu palpite, eu aceito essa bold. Qual o seu palpite?
Não, o palpite vai ser 34 a 20 Cowboys. A gente vai ganhar. Mas o Pryor vai ter 150 jardas.
Quantas jardas do Pryor vai ser no garbage time?
Ah, grande parte. E provavelmente vai ter uma recepção ali de 63 jardas, que ele vai parar na linha de 5 jardas e o Cowboys vai segurar ali logo antes de acabar o jogo, na quarta descida, e eles não vão converter o touchdown. Mas é... Ah, cara... Terrell Pryor é um jogador que tem me surpreendido muito. Eu tive muita felicidade com ele no Fantasy também. Infelizmente, tive que trocá-lo pra manter o foco aí da taça, entendeu? Mas é um jogador que eu tenho muito carinho. É um jogador que eu gosto muito do caminho que ele percorreu até chegar no Browns agora e ter um puta ano. Qual que é o seu palpite, Plot, afinal?
Olha, eu acho que a gente vai começar tomando um susto do Browns, acho que a gente vai começar levando os 10-0 assim, mas no fim a gente vai ganhar 44-17.
Belo susto, hein?
Ah, vai ser igual o 49ers. O 49ers abriu 14-0, todo mundo, porra, entendeu? 49ers vai conseguir ganhar, não sei o quê. Acabou que o jogo terminou bem tranquilo. Acho que o jogo contra o Browns pode ter...
Eu gosto de falar da nossa previsão sempre aqui. E a minha previsão contra os Browns no começo da temporada foi que a gente perderia com um belo jogo do RG3 e do Josh Brown. Bom, nenhum dos dois vão jogar, obviamente. Mas essa é uma das 4 derrotas que eu dei pro Cowboys nessa temporada. E você disse que o Cowboys também ia perder 28-27. E você disse o seguinte, Plat. Zebraça. Romo se machuca e Deck não entra bem no jogo. Josh Gordon de volta, recebe para 200 jardas e 3 touchdowns e comanda o Browns para a vitória. É bold isso?
Ah, no começo da temporada era bold. Que não vai ter nem Romo nem Josh Gordon, então não tem nem como apostar numa coisa dessa hoje.
É, não tem. O mais sensato, acho, foi o Léo. E falou que, assim, nessa questão, né? Porque se fosse pelo Léo, a gente estaria 4-4 no momento. Mas de qualquer forma, depois de jogo, obviamente. Mas ele disse: mesmo com boa atuação de Josh Gordon, a G3 lança 3 interceptações e Cleveland continua sem vencer na temporada. O que é muito verdade, não?
Até o relógio quebrado a certa hora, né? 2 vezes por dia, acho que. O Léo errou todas até agora, uma hora tinha que acertar.
Muito boa, pode crer. Bom, mas é isso aí, cara. Quer acho que conseguimos cobrir tudo, né?
Acho que sim, cara. Acho que deu tudo certo. Acho que a gente pode abrir aí pergunta e resposta aqui no podcast, o pessoal que quiser, né? Só tem uma parte de comentários aqui no post do podcast, então é só ir lá, deixar essa pergunta, né? Que no próximo jogo a gente responde sem problema.
Isso aí. E não se esqueça que também tem as colunas semanais, tem a secada, tem o plano de jogo, tem o preview do jogo. Que mais que tem semanal, Plot? É isso aí, né?
Vai ter minha coluna do Fantasy de volta, né? Agora depois da bye.
É verdade. Minha coluna do Fantasy de volta. Que vocês não deveriam confiar num cara que não consegue ganhar mais de 50% do jogo.
Mas, cara, eu falo dos jogadores do Dallas, cara. Eu não tenho nenhum jogador do time no meu elenco, aí fica complicado.
Mas um cara que não sabe montar o próprio time não sabe nem falar dos jogadores que não tem, né?
É porque eu não tô jogador de outro time, né? Com troca injusta.
Não tô entendendo o que você quis dizer com isso, mas ok.
Não citei nomes aqui, hein?
Nenhuma troca foi injusta, eu acho, nessa temporada ainda. Bom, mas acho melhor parar por aqui, né? Acho que já deu.
Nossa, faltou o último comentário.
Que último comentário?
O pessoal que viu Sunday Night Football no esporte interativo teve uma tristeza, né, pô? Te viu.
Tristeza não, né, cara? Teve um privilégio.
Recebeu as mensagens depois do jogo?
Cara, meu celular tava bombardeado depois do jogo, falando, pedindo pra sair comigo, né? Várias menininhas mandando mensagem, falando que eu era muito bonito e queria ter a oportunidade de me conhecer melhor. Porque é que eu sou um cara bonito, né? É diferente, eu sou diferenciado.
É isso, e o Browns vai ganhar o Super Bowl esse ano.
Olha, cara, se com uma vitória em cima dos Cowboys, como a gente falou, quem sabe aí um wild card e ganhar os Giants em 2011. Quem sabe?
Não tá bom, né? Você diz isso.
Eu disse isso. Ou você ganhar no Fantasy alguma coisa também, né? Porque
eu já falei que meu time tá sendo montado pros playoffs, então é só ficar entre os oito ali, o resto a camisa joga sozinha.
com 500 ali tá bem fácil pros playoffs também. Bom, mas é isso aí. William Boyce, falou, até semana que vem. Adeus.
Valeu. DeMarco Murray putting on his show too. Yeah. The crowd go crazy for the touchdown. Cowboys fans for life, Super Bowl. Bam.